Essa 13ª sessão ordinária. Quero agradecer a presença dos vereadores, presidente e secretário Daniel, Jarbas, a Carla, assistente, e nesse momento, convido a vereadora Deixa para que faça a leitura bíblica.
Ouçam, a sabedoria está chamando, o entendimento faz ouvir a sua voz? Nas elevações ao longo do caminho, nas encruzilhadas das estradas, junto às portas de entrada das cidades e nos portões de saída, ela se apresenta exclamando: homens, eu me dirijo a vocês, eu me dirijo aos filhos de Adão, para que os ingênuos aprendam a sagacidade e os insensatos adquirem o bom senso. Escutem bem, porque vou dizer coisas importantes. E dos meus lábios vão sair palavras justas, palavras do Senhor.
De acordo com o regimento interno, o artigo 205 será dispensada a leitura da ata. Então, coloca mesmo em discussão. Não havendo, coloca mesmo em votação. Quem concorda, bem está. Caso contrário, se manifesta. Não havendo mais. Não. Convido o secretário para fazer a leitura das matérias que constam na hora do dia.
Requerimento de número 21 de 2010. Requeiro, na forma regimental, a concessão de uma diária com a finalidade de suprir os gastos decorrentes de minha viagem a Porto Alegre, onde estarei representando esses interesses do Legislativo e do Município, junto à. Então, dia 28 de 2010, sala das sessões de 26 de julho de 2010, vereadora Rejane, Huberto Linassi, PP. Senhor presidente, o vereador que o presidente subscreve, no uso de suas atribuições regimentais, fundadas no artigo 62 do regimento interno da Câmara de Vereadores do município de Pejuçara, vem por meio desse justificar sua ausência na sessão ordinária do dia 12/7/2010, em decorrência do falecimento de familiares. Certos de vossa atenção de ferimento, reitero meus mais elevados votos de apreço e estima. Sala das sessões, em 26 de julho de 2010, vereador Laerte Villani, PSB. Seriam estas.
Não havendo mais matérias, convido o secretário por inscrições para o pequeno expediente, pelo prazo máximo de 5 minutos.
Vereador Júlio. Vereador Marino. Vereador João, não. Vereadora Carla, vereador Dejanir, vereador Marcos, vereador Rejane, não há inscritos. Passamos aos inscritos ao grande expediente. Vereador Marcos. Vereador Dejanir, vereadora Carla, vereador Joel, vereador Júlio, vereador Rejane.
Com a palavra, vereador Marcos.
Uma saudação inicial, nosso presidente, vereador Gustavo, os componentes da mesa, as vereadoras, vereadoras, o Daniel, nosso secretário da Agricultura, o Jarbas e a Carla. Estava, como eu comentei antes informalmente, olhando os recursos que o município recebeu do governo do estado. Hoje, a gente quer justificar aqui o pedido do doutor Pedro, a emenda era de 50 mil para equipamentos hospitalares e tinha sido feito um projeto de 70 e optaram pelo de 70 mil, então esses 70 mil já estão nos cofres públicos, assim como os 20 mil do deputado Jerônimo Gergen, que foi utilizado para pagar a parte desse veículo que se encontra aí na frente, a Semeriva, para o posto de saúde, mais 17 mil, que era do incentivo do governo federal aos veículos do ESF, agora não é mais PSF, né? Então, os recursos estão disponíveis, assim como outros recursos, da feira de 40 mil, lá da Corsã, e mais 30 mil para isso de poços. Então, estamos no aguardo ainda do asfalto, né? Existe uma certa pendência a ser resolvida pelo DAIR, mas também logo, logo estará na conta esse dinheiro do asfalto. Manifestar hoje, nós tivemos reunido esses dias com o prefeito municipal e o vice-prefeito, e também conversamos juntamente com o nosso partido, numa reunião que fizemos na penúltima sexta-feira, lá na associação, e nós, por um entendimento do partido e assim, um acerto com o prefeito e o vice-prefeito municipal, a partir do mês de agosto eu estarei assumindo a Secretaria da Agricultura, até dezembro de 2011. Então, vindo a isso, o vereador Daniel, que é o primeiro suplente do nosso partido, vai assumir a cadeira de vereador. Eu só não vou, não vai ser a última sessão minha hoje, porque estou no aguardo, talvez eu farei uma breve viagem aí nos 10 dias, então não estarei na próxima sessão. Caso se confirmar a viagem, então, e o Daniel tem uns 15 dias de férias ainda para retirá-la, né? Se ele retirasse, o prefeito teria que indenizá-lo, então é mais justo que ele tire as férias para não dar mais um prejuízo, né, para os cofres públicos. Então, ou segunda que vem, ou na próxima segunda, então será, para a felicidade de alguém, a minha última sessão por um período de um ano e meio aqui, frente ao Legislativo. Sobre o requerimento que eu havia, até o Jarbas tinha providenciado e feito ele, eu retirei de pauta porque à tarde eu procurei a Secretaria da Educação, lá estava o vereador Júlio como membro, e ele disse que teve uma breve conversa com o vice-prefeito, né, o Cirineu, ele pediu agilidade para um prazo de 15 dias, pelo menos, né, Júlio, tentar resolver esse impasse via amigável, assim, sem haver novamente, assim, para a Câmara, até para nós seria melhor, de um certo modo, até esquecer esse conflito. Seria isso, senhor presidente, devolvo a palavra.
Receba a palavra e passo ao vereador João.
Em princípio, eu quero saudar o presidente da mesa e todos os componentes que aqui encontram-se, né? Minha primeira palavra vem do seu Atílio Carlos Bronzato, né? No dia 20, o falecimento dele, eu trabalho na rota de leite, passei na frente do salão lá e vi que tinha bastante pessoas, achei que se tratava de uma reunião que às vezes faz no interior. E hoje eu fui folhear o jornal e percebi a fotografia dele ali. E aí correu uma lágrima no meu olho, porque ele é muito parecido com o finado do meu pai, né? Então, eu tinha muito companheirismo com meu pai. Na safra retrasada de soja, quando eu fui puxar lá com o Beto, daí eu vi ele na lavoura, lá em cima do coxilhão, com um saco nas costas, tinha uns cachorros junto com ele, levava uma abóbora na mão. Daí eu vi, né, a força dele, né, pela idade dele, fazer tudo aquilo que ele fazia, né, tipo. E esse ano, então, daí a safra da soja que passou também, eu vi ele mais perto de casa, não tão longe, né? E eu vi ele ali, né, bastante decaído, assim, né? E agora o meu sentimento por você, Carla, uma pessoa bastante humilde aí, né? Pelo meu pêsame para toda a minha, pra toda a família de vocês aí, meu sentimento, né? Então espero que Deus console a família de vocês. E a segunda parte que eu falo aí, né? Não por eu ser o motorista do caminhão que faz o transporte de leite nas estradas, concordo que o tempo também lesionou bastante as estradas aí, né? Mas temos uns lugares aí que, pelo trajeto que todos os leiteiros fazem, e o transporte dos alunos na época de escola, tem bastante lugares ali que estão faltando cascalho. A estrada está muito boa, não dá para se queixar, está boa a estrada mesmo. Só tem umas partes que falta algum pouco de cascalho. Tipo assim, lá em Santa Polônia, onde é que desce do cemitério para baixo, lá no seu Cláudio Marquesan, e alguns outros pontos ali, como também aqui onde que vai para o Rincão do Jesus, lá no Didoné, tem duas pontes ali com problemas aí de prego saindo para fora nas tábuas, né? Então, até hoje passei lá, louco de medo que o caminhão descesse para baixo com tudo, né, tia? Assim, quando acontece algum probleminha, mas isso aí faz parte. E como o Marcos retocou também o negócio do asfalto, né, tem bastante buracos ali na pista e tal, e bastante complicado para o tráfego dos pedestres, assim, dos carros, né. E sobre aquele caso que eu tinha falado também outra vez, daquele caminhódromo na lateral, que liga novamente daqui de baixo aqui, perto do, vamos dizer assim, ali do Alcênio, que saísse um caminhódromo dali, uma lateral, né? Que tem muitas pessoas aí, outro dia eu já vi um carro ali tirar um leve fininho de uma pessoa que ia trafegando ali naquele trecho, né? Então, se um dia tivesse um espaço ali de fazer nem fosse uma lateralzinha ali, só para as pessoas que passarem, né? Daqui uns dias está chegando o verão novamente aí, e as pessoas gostam de fazer a caminhada lá. Como seguidamente eu vejo a Deja caminhando lá, o professor Van, né? E muitos outros demais, né? Seria isso aí, pessoal. Presidente, devolva a sua palavra.
Receba a palavra para o vereador Júlio.
Saudar o Gustavo, presidente desta casa, aos componentes da mesa, aos colegas vereadores e vereadoras, né? A Carla, o Jairo, o nosso assistente, e o nosso secretário, que se faz presente, né? Futuramente irá, então, né, ocupar sua cadeira de vereador, né? Eu, primeiramente, pessoal, gostaria de fazer um comentário rápido e acho importante colocar. Eu e a colega Deja fizemos uma viagem agora, né? Põe em viagem, né, Deja? A gente foi viagem de estudos, né? Paraguai, Foz do Iguaçu, aquela história toda. E tivemos uma prova de paciência no nosso regresso para o Brasil, né? Ficamos na ponte quase 11 horas, pessoal. Olha, né, Deja? 11 horas nós ficamos na ponte das 13h15 até meia-noite, né, mais ou menos, porque tinha fiscalização e eles estavam descendo tudo do ônibus. Então, nós não tínhamos nem para frente nem para trás. Nós só podíamos descer do ônibus, pegar um virando, subir, comer uma coisinha, voltar, e assim a gente ficou. Era uma hora da tarde, duas, três, quatro, cinco, e nós contando os ônibus, quantos tinha, né, e tal. E eu falo isso porque na ida tudo é bom, né? A gente está indo com uma expectativa. O pessoal foi lá, a gente fez as nossas pequenas compras, né? E no retorno, isso a gente notou que, por mais que o pessoal não comenta, mas frustra todos nós que fomos para essa viagem, né? Nós tínhamos uma perspectiva, eram 44, nós tínhamos perspectiva de ir para o hotel, depois sair, fazer alguma coisa diferente, e nós chegamos e fomos jantar, era 12h30, quase uma hora da noite, né? Então... mas mesmo assim, eu acho que foi interessante toda essa experiência, né? Diferente, bem diferente para todos nós, né? E até dizíamos, ó, esse tempo que nós ficamos aí é um tempo quase de ir a Pejuçara, né? E isso aconteceu. Fizemos a visita pela manhã, lá no parque, né? Muito bonito. Olha, eu nunca tinha ido, né? Os colegas de Ponta Grossa já conhecem. A gente é muito bonito. Nós pegamos um período assim onde a água estava com bom fluxo, né? Então nós entramos lá, atravessamos até a beira daquela passarela, a água batia em nós, aqueles respingos, assim, sabe? Uma coisa bem, olha, como a natureza é bonita, né? E a gente vê aquilo ali, porque nós poderíamos ter pegado um dia que estava mais calmo, e a gente registrou tudo, olha, vale a pena realmente essa questão de estudos, né, para conhecer, para levar escolas também, para levar outras entidades, porque é uma coisa de natureza muito, olha, muito bonito mesmo, né, que está à disposição ali, né. Isso foi uma iniciativa da secretaria, né, de fazer essa viagem. Eu acho que é interessante estar, porque dentro do ônibus mesmo, quando foi feita a brincadeira do amigo secreto, muitos colegas diziam ali que estavam conversando, assim mais, né, com mais tempo dentro do ônibus, com os demais colegas, né, sem ter aquela questão de escola, sem ter aquela questão de outras preocupações, e pessoas também que não se relacionavam muito, assim, né, que se juntaram naquele momento. Eu acho que isso, essa integração, foi muito importante, né, nessa viagem. Sobre a questão dos motoristas, pessoal, gostaria de fazer um comentário. Hoje eu estava conversando com o vice-prefeito, o Cirineu, e daí eu conversei com a colega também, com a Sandra Valandro, né? E o Cirineu, ele estava preocupado no sentido, foi aprovado o projeto, né? Devido a essa questão, é projeto de lei, é um decreto, eu senti necessidade assim que... queria ver um posicionamento no sentido do que poderia ser feito, né? Aí eu estava conversando com a Sandra e até dei uma ligada para a FAMURS. Quarta-feira eles vão dar um parecer sobre essa questão também. A própria DPM, né, a gente já fez uma pesquisa, já conversou lá com o pessoal que trabalha nesse setor. Então, acho que para semana que até final de semana a gente vai ter um posicionamento, né? Porque com os motoristas em si, eu já estou chamando, já estou fazendo o acordo dos horários das três entradas, das três saídas, que vai começar em agosto, né? Mas a gente agora está realmente, se vai precisar trazer alguma coisa aqui para a Câmara, ou vai ser feito um outro acordo, ou uma coisa nesse sentido. Tá? Então a gente está estudando essa possibilidade, né, com bastante calma, para que até que se evite, se não precisar trazer nada, que fique tudo certo e ok. Que nem o vereador Marcos também comentou, acho que facilita, né, para nós essa questão.
Me permite?
Pois não.
Nessa negociação que a secretaria está propondo para eles, como é que tu está vendo, tu que está lidando com essa questão, como é que tu está vendo essa aceitação por parte dos motoristas?
Colega Deja, eu já conversei com seis, né, porque alguns estão tiraram alguns dias que eles tinham, né, de recesso e tal, tinha alguns turnos que a gente trocou. A grande maioria acredito que não vai ter problema, né? Todos que vieram ali, a única coisa que eu mais ou menos joguei é meia hora para cima, meia hora para baixo, mas vai fechar às 8 horas e 48, né? A única questão que eu conversei com o Cirineu é a questão dos turnos mesmo. Dos três turnos, né? Até nós estávamos procurando um regime jurídico, não fala em turnos, né? Em turnos, um turno, dois turnos, né? Quando eu entrei em contato com a doutora Patrícia, da DPM, ela me pediu, fala alguma coisa no regime jurídico de turnos? Não, de turnos não fala. Estabelece assim até que o prefeito pode determinar conforme a situação, isso diz, né? Né? E isso diz, né? Ou criar um regulamento, ou fazer alguma coisa. Então, por isso que a gente está estudando com bastante calma, para não atropelar, porque já está resolvido o problema deles. Né? A gratificação nesse ponto foi aprovada por nós já. Agora, para nós ver a necessidade do que fazer. Eu acredito que não vai gerar problema nenhum mais. Estou, né, acreditando nisso, porque todos estão vindo, estão pegando o horário, estão dando o seu horário. E a partir do início de março, eles começam as batidas das três entradas e três saídas. De março, de agosto, desculpa. As três entradas e três saídas. É isso que ficou acordado. Então a gente está formatando isso, está chamando aos poucos, né? Uns que estão em casa também a gente está chamando para vir num outro horário ali, né? Estamos agora com a questão de reforma de algumas combis, né? Alguma questão aí. Então, aproveitando tudo nesse momento, a gente está chamando eles para fazer essas duas, três coisas que ficaram aí, né, pendente. Então a gente está trabalhando em cima disso, acreditamos que até sexta-feira a gente já tem uma posição, né? E até eu estava conversando com a Sandra, se tiver que vir alguma coisa, né, trabalhado pela Secretaria de Educação, ou seja até um projeto de lei, se for o caso, nós vamos ver o que é mais viável, aí a gente vai mandar, né? vai ser construído, trabalhado. Agora, a gente está esgotando todas as possibilidades para... uma coisa só que está me preocupando é ver essa questão realmente dos turnos de trabalho, né? Porque nós não temos nenhuma lei específica que diga de repartições públicas, no caso, um turno para o centro administrativo, um turno para a saúde, um turno para a educação, um turno para obras, não existe isso. Isso pode ser criado também, um turno específico só para um grupo do transporte escolar. Lógico que é viável, pode. Só que temos que ver se vale a pena e dentro das possibilidades, se é preciso isso, né? Se não, para não gerar mais polêmica, né? E tal, nesse sentido aí. Então, está nesse pé. Também tivemos nessa semana, alguns colegas acompanharam que estava aí, o carro da saúde, que está aí na frente, né? Que veio para, né, colaborar no trabalho da secretaria, acho que é importante, é mais um carro que está aí, né? E o meu último assunto, eu estive conversando, pessoal, já, eu já manifestei, alguns colegas também, sobre a questão dos projetos, tá? E eu não falo em situação de crítica, eu falo numa coisa que foi resolvida, eu acho que isso que é importante. Mês passado, retrasado, mas eu me recordo a data, quando nós tínhamos aquela situação do ônibus Lorenzoni, daquele empenho, né, das casas, que está empenhado, está na caixa liberado, né, 146.950. Aí nós fomos atrás, né, fomos ver, tivemos um encontro com ele, ele estava nos cobrando como é que estava, encaminhamento disso. Aí eu fui, na época era o Francisco, né? Ele encaminhou, tocou para frente, tal, feito o projeto, o Moacir participou, o Nilton participou. E daí quando eu fui ver, essa semana eu estava falando com a Rafaela, porque ela está mais trabalhando em cima disso agora, né, também. E a gente sabe que não é fácil, que é uma questão de responsabilidade, né? Então aos poucos tu vai pegando, tu vai aprendendo, a gente sabe que isso é tudo, né? Mas ela, né, bem intencionada e procurando fazer, eu fui indagar como estava. Aí ela me relatou, eu tenho até em mãos, né, uma cópia, através do Sicomv, né, onde dizia assim, ó, a obra será empreitada global, né, com processo de licitação, habitação popular de 40 metros, com dois ambientes. Olha, dois dormitórios, sala, cozinha e área de serviço. Muito bem, esse é o original que foi mandado para lá. Quando chegou lá, tiveram que retificar. Faltou banheiro na casa, né? Só estou comentando para vocês verem, faltou banheiro, né? E ficou retificado assim. E era 44 metros quando foi feito, não 40. Então já tinha mais um dado errado. E isso foi bloqueando o acesso para liberar, né? Com certeza. Aí ela entrou lá em contato com a Caixa, lá com a moça que é a representante da Caixa lá, né? E daí eles mandaram assim, ó, alterando, né, o plano de trabalho. Unidades habitacionais será de 44 metros, a mão de obra não é globalizada, não pode, não se usa mais globalizada, ela vai ser direta da prefeitura. Os ambientes habitacionais, quarto, sala, cozinha e banheiro, retificando. E daí foi retificado, foi encaminhado, a gente espera que dentro de um prazo vai ser liberado, né? O recurso já está ali para poder fazer essas casas, né? Que vai ser construídas aqui embaixo também, né? Onde vai ser aberta a travessa, aqui logo abaixo no Renascer, né? Porque ali que está discriminado aqui no plano de ação, que essas casas, 7 casas seriam ali e uma outra casa no terreno próprio de uma pessoa. É assim que ficou. Eu só gosto de dizer, e foi resolvido, isso é o mais importante, né? Porque se a gente não consegue resolver, é risco até de se perder, de atrasar. Então, eu, numa análise geral, eu vejo assim, né, pessoal? A gente, na minha pessoa, tem que procurar se formar, tem que estar atento às coisas para poder ajudar, para poder, né? Não é no sentido somente de cobrar, mas é do que as coisas andam, até para mim poder dar um retorno, né? Os colegas mesmo sempre se manifestam, a gente sabe do apoio que os deputados dão ao nosso município através das emendas, né? O Onyx também é um deputado que sempre colaborou com o município, trouxe várias emendas, então a gente pode dizer, olha, está tudo ok, está tudo certo, agora a obra vai ser executada. Então, acho que essa é a parte mais importante, né, que para um deputado também, né, porque valorizar que realmente a sua emenda, né, foi bem, ou vai ser bem aplicada. Seria isso, presidente. Eu lhe devolvo a palavra.
Recebo a palavra e passo para a vereadora Regina.
Eu cumprimento os componentes da mesa, o Jarbas, a Carla, nossos demais vereadores, nosso secretário, Daniel, seja bem-vindo. Daqui a pouco estaremos trabalhando junto, né? Eu gostaria de ler para vocês quais são os itens, os equipamentos que constam na proposta de aquisição dos R$70 mil aqueles. Que é interessante, é bom que a gente saiba o que é que se pretende comprar, né, com esse valor. E claro, foi programado para esses R$70 mil nos seguintes equipamentos. É uma lavadora hospitalar com a capacidade para 30 quilos de roupas, um ferro de passar a vapor, são dois climatizadores de 18 mil BTUs e dois climatizadores de 9 mil BTUs, dois computadores, um eletrocardiógrafo portátil, um bebedouro refrigerado, seis camas em chapa de aço, uma mesa ginecológica com gabinete e leito estofado, cinco suportes de soro, duas braçadeiras para injeção, dois imobilizadores de cabeça, um detector feral, um desfibrilador automático, cinco escadas de dois degraus, seis inaladores, um oxímetro de pulso, dois aparelhos de pressão arterial, um colete imobilizador, um carro de emergência, não é um automóvel, né? Um carro de emergência, um monitor multiparamétrico de eletrocardiograma e uma lavadora a jato. São vários equipamentos, né? Eu acho que vai ser muito bem-vindo para a saúde do nosso município todos esses equipamentos. Eu gostaria de fazer um comentário. Hoje não me deu tempo, a gente está agora, os alunos e professores estão em férias, então nós estamos organizando, arrumando a escola, iniciamos hoje, o Celso Tassotti levou lá o Lídio, né, que é o construtor, vai fazer o bar da nossa escola, nós conseguimos isso. A gente veio falar com o prefeito e conseguimos o pedreiro, né? Aí, em função disso, nós fomos atrás de um servente de pedreiro. E eu fui atrás de um moço que mora nesta rua, que foi feita agora, a última. E eu até vou conversar, não sei quem é o responsável pela obra. Mas a semana passada, quando eu estive lá para baixo, é naquela rua do lado da rua que vai dar no avenida. Quando eu entrei assim, ó, eu olhei para aquilo, eu me apavorei. Eu até pensei assim que a pessoa que construiu aquilo, que fez aquilo, ou devia estar com um problema de saúde sério, ou estava alcoolizada, porque... Eu não sei como é que chama meio fio aquilo, não sei se tem um outro nome. E é completamente irregular. Eu gostaria, inclusive, de convidar vocês, se pudessem descer naquela rua lá, porque não dá para acreditar que...
Me permite, Ana?
Sim, senhor.
Soube também desse fato, e hoje da manhã, quando eu estava junto ao prefeito e vice... Já foi cobrado do rapaz que foi pago, já foi pago o serviço para ele, e esse foi erro do cara que foi contratado. É. Então já foi cobrado, então atrás, amanhã ele já vai estar
ratificando o serviço que ele fez errado. Foi pago por um serviço particular, né? Então, aí depois de pronto a gente faz a, fizeram a vistoria, não passou, vai ter que fazer de novo.
Bom. Que bom mesmo. Porque, inclusive, daí a gente arrumou alguém lá daquela rua para ir ajudar como servente. E ele falou que diz que, desde a semana passada, é um desfile lá naquela rua, porque parece que um vai dizendo para o outro e aí todo mundo desce para ver o que aconteceu lá. Né? Mas eu vi, eu não sei se alguém tinha visto antes, mas eu desci lá para procurar o Valito, porque ele vai ajudar o Lídio, e a gente viu. Então, que bom que foram tomadas as devidas providências. Era isso, presidente, lhe devolvo a palavra.
Receba a palavra, pastor João.
Uma saudação aos componentes da mesa, demais colegas vereadores, a Carla, o Jarbas e o nosso secretário da Agricultura que nos assiste. Eu quero usar um pouco desse espaço apenas para comentar uma coisa que eu venho acompanhando há uns 2-3 meses aí, e tenho visto uma dificuldade dos prefeitos da região para chegar a um determinado, uma determinada conquista, que assim dizendo, porque vai ser uma conquista o dia que conseguirem isso, que é a questão do aterro sanitário. Eu tenho acompanhado já diversas reuniões da Muplan aí, porque o CISA faz parte disso e eu estou lá. E cada vez que decidem por uma área, os prefeitos se reúnem, decidem, fazem a proposta para o proprietário, está tudo encaminhado e a coisa pega para trás. Existe assim, o Ministério Público pressionando os prefeitos que tomem providência quanto à questão do lixo, que se faça um aterro sanitário. O problema não é só do nosso município, é de todos os municípios da Muplan. A Associação do Alto Jacuí quer entrar junto, já de sócio. Estão todos preocupados com essa situação, o Ministério Público pressionando, e não estão conseguindo uma área. Primeiro momento, eles decidiram por uma área no Salto, Boa Vista do Cadeado. Lá chegou um ponto que o prefeito disse, não vai dar vocês vir aqui, senão o pessoal vai tirar vocês a tiro daqui. Foi vindo para uma área de Pejuçara. No mesmo dia, o prefeito recebeu um monte de ligações aí pedindo que não fosse feito em Pejuçara. Foi para uma área de Juí, a mesma situação. Agora tem a conquista era numa área em Cruz Alta, que estava praticamente acertado, mas hoje eu tive a informação que acho que vai dar zebra lá também. Então eu deixo aqui com os vereadores, até para a gente tentar, daqui a pouco, nós ajudar a conscientizar a comunidade de que isso vai ter que ser feito, num município ou outro vai ter que ser feito. E eu, pelo que eu tenho acompanhado, pelo que eu tenho visto do projeto, o projeto vai vir a criar 200 empregos daqui a um tempo, não de início. De início vai dar na construção, mas depois, indiretamente, até 200 empregos. E vocês acham que não seria bom isso para o município de Pejuçara? Eu acho que seria. A gente diz, é um lixão, mas não é mais um lixão. Quem viu o projeto, quem acompanhar, claro, tem aquele problema, daqui a pouco vai dar umas aves voando, isso e aquilo, agora a coisa é diferente. O material é dividido, é reciclado, o que é dejeto que não vai ser aproveitado, que vai para resíduos sólidos, ele vai em cápsulas, eles dizem assim, eles fazem os buracos com uma lona, um material impermeável, põe ali esses resíduos, é enlonado de novo, por cima tapado e plantado, é botado terra e plantado grama. E é deixado um lugar para sair o gás. Inclusive tem uma empresa estrangeira, eu não sei, agora não consigo me lembrar se é Nova Zelândia, onde é que é, que quer vir botar o biogás nesse lugar que botar isso. Então eu acharia interessante até que a gente trabalhasse para trazer isso para o Pejuçara.
Me dá uma parte.
Permito?
Só uma pequena, possa me ajudar. esses prefeitos, no caso, quase estavam aceitando, qual é o motivo maior que leva a eles não quererem dentro do município, além da população, assim, mas tem alguma coisa a mais assim, que eles não estão aceitando, que não, dois, três municípios já não manifestaram que não querem, assim, você que está acompanhando?
Júlio, na verdade, assim, ó, todos os prefeitos querem, a população é que não quer. Só que o que eu tenho pensado nessa questão é que a população está mal informada de como funciona isso. A gente está acostumado a ver esses lixões em beira de cidades, à beira de, e achando que é isso aí, gente, mas não é mais. Quem olhar o projeto em si vai ver que é uma coisa de futuro. Vamos dizer, o material que é separado, é PVC, papel, isso tudo vai ser trabalhado para vender para uma reciclagem, né? Você vai dividir, vai reciclar, na verdade, vai separar, para depois mandar uma coisa que vai retornar, vai dar retorno para o município. E emprego, gente. Eu acho que é uma coisa que a gente sempre procurou. É uma indústria estranha? É uma indústria estranha, mas é uma coisa que mais dia, menos dia nós vamos ter que fazer. Existe. Os prefeitos estavam até comprando uma área de 60 hectares, aí as que estão dando zebra, e as 60 hectares iriam comprar. Porque o cara não queria vender só as 30, precisa 30, 23 a 30 hectares. E daí estariam comprando essa de 60, daí entraria mais o Comarja, aumentaria, mas pelo que eu vi hoje entrou um pouco de areia. Sabe, quem é vizinho da propriedade, começa a botar pilha na... Eu pediria assim até para os vereadores, eu puxei essa questão, porque eu acho que é de a gente tentar mostrar para o povo o que é. Eu sei que o Perlin, o prefeito Perlin, tinha uma área aí, desistiu disso até por causa que foi procurado e pediu para não. Então ele não tem levado à frente isso. Mas vai chegar um momento que o Ministério Público vai mandar, ó, desapropria tal área e pronto. É. Mas eu, como vereador, como a gente pensa sempre trazer alguma coisa para o Perussari, eu teria interesse que isso viesse para o Perussari. Meu pensamento, eu acho que isso aí é uma coisa que no futuro seria bom para nós. Posso estar enganado também, mas eu, pelo que tenho visto o projeto, acho que é uma coisa de futuro. Inclusive, no Correio do Povo de ontem, tinha uma reportagem grande sobre isso aí. E esses aterros sanitários, tipo, esse é a construção dele, a administração dele através do consórcio. E o governo federal dizia ontem, no Zero Hora, no Correio do Povo, que eles estão disponibilizando dinheiro para construção, para todos os equipamentos, disponibilizando os consórcios para que toquem isso. Mas, nossa, hein, uma área de terra não vai ter como fazer. Outra coisa que foi comentado, acho que o Marcos estava sexta-feira no clube à noite, e hoje conversei um pouco com o prefeito, é a questão do ITR, o Imposto sobre as Propriedades, que Pejuçara, como a maioria dos municípios, municipalizou o ITR. E aqui era cobrado numa avaliação sobre a terra, aí por ano, era numa avaliação da área de terra entre R$1.000 e R$2.000 o hectare. E agora a Receita Federal pediu para o município informar o valor das propriedades. Informar esse valor básico do que vale um hectare em Pejuçara. Então, Cruz Alta mesmo, a gente já está sabendo que eles colocaram, passaram a R$12.000 o hectare. Outros municípios estão com 8, estão com 9. Aqui ficaria em torno de 7 a 9 mil hectares. Só que isso aí vai gerar um desconforto muito grande dentro do município. Que, ó, nós vamos passar de R$1.000 ou R$2.000 para 7 a 9 mil reais o valor do ITR. Só que ao mesmo tempo, eu faço um comparativo assim, ó, quem tem 100 hectares, acho que hoje deve pagar, eu não tenho ideia o que paga, R$700, R$800, vai passar a pagar R$1.500, R$2.000. Você compra um carro de R$30.000, você paga um imposto de R$1.000 e poucos. Então, claro, que por isso, sempre os encargos recaem sobre o produtor, na verdade, é isso. Só que vamos chegar à realidade e vai ter que ser defendido isso. Permito?
Isso aí é uma questão legal e muita gente, eu conversei com o Dalmiro,
quando vão fazer a declaração de imposto de renda, que nem o Paulo, né, que são as contadoras, querem aumentar o valor para não dar problema. E as pessoas lançam lá, querem lançar R$1.000, R$2.000. Daí quando vendem a terra lá por um valor de R$10.000, daí o lucro, a receita, daí eles ficam loucos que têm que pagar um valor absurdo de imposto de renda. Porque é considerado, se você declarar R$2.000 para R$7.000, R$5.000 de ganho líquido em cima. E o Dalmiro disse que muitas vezes tem alguns agricultores que não vai dar, aqueles mais formados que fazem declaração de imposto de renda, não vai ser tão grande porque eles já têm a cada ano subindo no valor. Mas aquele que continua lá para declarar imposto de renda, para não pagar imposto de renda, acha ruim pagar R$500 num ano agora, vai ser bom para o município. Obrigado.
É, com certeza, eu estava conversando com o prefeito outro dia, nós arrecadávamos, acho que 85 mil, 90 de TR por ano. Se ficar entre R$7.000 e R$9.000, nós vamos arrecadar 280 mil, mais ou menos. Mas o prefeito disse que o Teles, que é representante da Farsul, sindicato patronal para a região aqui, ele procurou o prefeito e quer ver se compõe um acordo na região de se deixar em R$5.000, aí, R$5.000 a R$6.000. Uma média na região. Joia, vamos dizer, Joia, que é um município que as propriedades têm menos valor que aqui, a gente sabe disso. Fechou em R$9.000 lá. R$9.000. Então, gente, eu acho que é bom que os vereadores estejam a par, porque essa discussão vai vir para a rua e esse comentário vai ter. E eu acho interessante que cada um se posicione sobre isso e dê sua opinião. Seria isso, presidente, lhe devolvo a palavra.
Receba a palavra, antes de encerrar, até quero comentar sobre o projeto dos motoristas. Hoje de manhã vim com o belo prefeito e o vice, consegui pegar os dois junto no gabinete, sobre o decreto ou portaria ou lei que eles vão ter que empenhar das horas. Aí o prefeito e o Sirineu me passaram que iam deixar a cargo da educação. Faz o projeto, que a educação seria responsável por criar o projeto, ver a portaria ou a lei, porque o prefeito assina e daí não termina esse impasse. Até, vereador, um pouco chateado fiquei também, porque a gente cobra bastante. Diz que foram duas vezes a educação, não tinha ninguém hoje também na educação. Ainda digo não, então a gente espera de tarde, vim de tarde cobrar novamente, aí diz que conseguiram falar com o senhor, né? Então a gente, só para deixar claro sobre o projeto de lei, que eu cobrei muito, vim cobrar de novo, e acho que agora, né, vereador Júlio, você como responsável do pessoal do transporte, acho que nós terminamos esse impasse e eu acho que esse ano cobrança nenhuma, mas esperamos que ano que vem com certeza virá outra cobrança. Já tem, né? Não tendo mais vereadores, então vamos ter um intervalo regimental até 10 minutos.
Em aberta a sessão, convido a secretária para que leia as matérias a serem votadas na hora do dia.
Parecer número 29 de 2010. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Projeto de Lei 1403 do Executivo. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação de parecer favorável à aprovação do Projeto de Lei 1413 de 14 de julho de 2010, que dispõe sobre e altera o Conselho de Alimentação Escolar. Sauda as sessões de 26 de julho. Vereadora Regiane Alberto Linassi, presidente. Vereador Marino Mantovani, vice-presidente. Vereador Joel Valando, relator. A Comissão de Finanças e Orçamento, de parecer favorável, à aprovação do Projeto de Lei 1413, de 14 de julho de 2010, que dispõe sobre e altera o Conselho de Alimentação Escolar. Sauda as sessões de 26 de julho de 2010. Vereador Marcos Villani, presidente. Vereador Júlio Souto, vice-presidente. Vereador Dejanir Nogueira, relator. Projeto de Lei 1413, de 14 de julho de 2010. Dispõe sobre e altera o Conselho de Alimentação Escolar.
Coloco o projeto de lei número 1413 em discussão. Não havendo, coloco a mesma votação. Quem concorda com a discussão, caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade.
A Comissão de Legislação, Justiça e Redação é de parecer favorável à aprovação do Projeto de Lei 1414, de 19 de julho de 2010, que autoriza o Poder Executivo a efetuar a contratação de pessoal por tendo poder terminado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público. Sala das sessões, de 26 de julho de 2010, vereador Regiane Roberto Linassi, presidente. Marino Mantovani, presidente. Vereador Joel Valando, relator. A Comissão de Finanças e Orçamento, de parecer favorável à aprovação do Projeto de Lei 1414, de 19 de julho de 2010, que autoriza o Poder Executivo... ...de pessoal por tempo determinado, para atendimento às necessidades temporárias de excepcional interesse público. Sala das sessões de 26 de julho de 2010, vereador Marcos Villani, presidente, vereador Júlio Alves Souto, vice-presidente, e vereadora Dejanir Escobar Nogueira, relator. Projeto de Lei 1414, 19 de julho de 2010, que autoriza o Poder Executivo a efetuar contratação de pessoal por tempo determinado para atendimento da necessidade temporária de interesse, de necessidade temporária excepcional de interesse público.
Coloco o projeto de lei 1414 em discussão. Não havendo discussão, coloco a mesma votação. Quem concorda com isso, caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais matéria.
Requerimento número 21 de 2010. Requeiro na forma regimental a concessão de uma diária com a finalidade de suprir os gastos decorrente de minha viagem a Porto Alegre, onde estarei representando os interesses do Legislativo e do Município, junto à Assembleia Legislativa, dia 28 de julho de 2010. Sala das sessões, de 26 de julho de 2010, vereador Regiane Alberto Linassi.
Coloco o requerimento da vereadora Regiane Alberto Linassi em discussão. Não havendo, coloco a mesma votação. Quem concorda com o que está, caso contrário, se manifeste. Aprovado, unanimidade. Não havendo mais matérias a ser votadas, então passamos para explicações pessoais, pelo prazo máximo de 5 minutos.
Vereador Júlio, vereador Marino, vereador Joel. Vereadora Carla. Vereador Dejanir, vereador Marcos. Vereador Regiane.
Com a palavra, Dr. Joel.
Novamente quero saudar o presidente da mesa e os demais componentes, o Jarbas e a Carla, que eu não tinha comentado, e o Daniel, que está ali. Eu queria tocar novamente sobre aquela a pauta que o vereador Joel falou a respeito da reciclagem de lixo aqui em Pessoara. Não digo assim, ó, que fosse dentro da nossa cidade, mas que fosse retirado, mas seria uma ótima ideia, uma boa colocação isso aí. Porque eu que faço a rota de leite dias que eu trabalho, tenho visto muito, por exemplo, aquela descida que desce, que vai para aquele produtor Vicente Zambon, que desce a descida do Cador ali. Tenho visto à beira do rio ali bastante lixo atirado, plástico, embalagens de veneno, né? Em todos os riachos tenho visto muita coisa atirada aí, pedaços de fogão, pedaços de plástico, tanta coisa de veneno que se encontra, né? Muito lixo que podia estar sendo reciclado, sendo feito novamente outros equipamentos como pulverizadores e outras coisas mais, né? Então, assim, eu concordo com o que o vereador Joel falou aí, seria uma boa. De repente as pessoas não querem que coloque isso aí por causa do mau cheiro, que pode trazer doença e tal, mas é uma boa colocação isso aí para, não digo da nossa cidade, mas que seja um lugar retirado aí, que era muito importante isso aí. Isso aí, eu devolvo a palavra.
Cumprimentando ao Gustavo, nosso presidente, saúdo os demais colegas vereadores, ao secretário Daniel e aos nossos assessores, a Carla e o Jarbas. Também vou usar esse espaço para dizer que apoio a ideia que o Joel passou a respeito de trazermos aqui para a Pejussara essa questão dos resíduos sólidos. Até eu comentava com ele no intervalo que assistindo o Globo Repórter, assistindo o Fantástico ontem à noite, não sei quem teve a oportunidade de ver uma reportagem sobre o lixo, né, que os países que se dizem desenvolvidos, como os Estados Unidos, têm jogado balsas de lixo no mar, né, e as aves têm ingerido esse lixo, e muitas delas não conseguem mais se reproduzir porque morrem, né, o estômago com bola de golfe, com brinquedo, com isqueiro, né, e hoje à tarde também eu vi a quantidade de lixo que se recolhe aqui em Pejussara. Né, essa necessidade que nós temos de fazer essa coleta seletiva, de aproveitar esse lixo orgânico. Em casa eu faço a separação mesmo que não se tenha coleta seletiva aqui, por saber e por me preocupar com aquelas pessoas que depois lá na usina de reciclagem vão manipular com esse lixo, né, com aquilo que vai se dar de destino para isso. E acho que também cabe a cada um de nós pensar o quanto a gente tem produzido de lixo na própria residência da gente, né, nessa questão. Queria agradecer aqui as palavras do Joel com relação ao meu nono, não posso chamar de avô, porque a gente sempre chamou ele de nono, e realmente ele deixou um baita exemplo de trabalho, trabalhando até uma semana, 20 dias antes de adoecer e vir a falecer. Seria isso, devolvo a palavra.
Eu acabei esquecendo no grande expediente. Eu li esses dias, foi aprovado na comissão da Câmara dos Deputados as novas medidas para o Código da Reserva Legal, a famosa Reserva Legal que os agricultores tanto se preocupam. E sábado de manhã esteve presente no nosso município um dos grandes responsáveis, né, pela aí, que é o deputado Luiz Carlos Reis, veio tomar um café da manhã com nós e alguns agricultores aí. E ele não é 100% ainda ao anseio de todos os agricultores. Mas ele é uma lei que não vai lesar muito as propriedades. Pelo projeto original, que se tinha, Pejussara iria perder um valor que não se tem nem ideia de quantos mil hectares Pejuçara iria perder. E hoje ele é um projeto bem mais simples, mas ao mesmo tempo ele não lesa tanto os produtores na questão de quem já tem reserva legal. E as próprias margens dos rios não é mais aquele absurdo de área. Então ele é um projeto, embora em nenhum momento toda qualquer sanga, qualquer vertente tenha que ter sua margem, mas essa margem é bem menor e tudo vai ser preservado. Seria muito interessante. Até futuramente a gente pretende trazer ele, não sei se ele pode em período eleitoral, em função da caminhada, e até a gente não quer também aí, porque algumas questões políticas aí, e a votação mesmo no Congresso será em novembro. Ele foi aprovado na Comissão da Agricultura, com representante de todos os partidos lá dentro, o Gustavo estava junto aquele dia que nós estávamos em Porto Alegre, em Brasília, sabia do esforço que ele fazia para a votação. O município vai ganhar com isso, o meio ambiente vai ganhar com isso, e vai haver uma conscientização melhor. Foi um código bem adepto ao meio ambiente, principalmente, vai haver uma melhora considerável, mas não é um projeto que vai lesar tantos agricultores como era aquele proposto. Como eu disse antes, vice-presidente, talvez eu não estarei segunda na sessão, mas para outra segunda, a gente sabe que vai ser realizado o censo do Brasil. E se pudesse convidar para daqui a, sem ser segunda agora, daqui a 15 dias, que talvez seria meu último, eu gostaria de que viesse acho que a sua esposa e mais seus dois representantes, são dois, né, chefes aí, que não se repassassem, se eles pudessem, a convite da Câmara, vir aqui informalmente, né, antes, para a gente saber que a gente, acho que os colegas também sabem como é que é feito esse censo, o que vão saber fazer, o que vão pedir, para a gente ter algumas informações aqui dentro da Câmara de como será feito o censo, até para a gente repassar para as pessoas. Seria isso, devolvo a palavra.
Uma saudação aos colegas vereadores. E me perdi um pouco nas datas, gente. Eu achei que nós não tínhamos sessão antes do dia 4 e temos. Eu estava mais adiantado minha data, então é questão de um congresso que vai ter em Porto Alegre. Na Assembleia Legislativa, eu acho que teve mais vereadores que foram convidados para serem homenageados lá. E é um congresso, terceiro congresso brasileiro de municipalismo. E eu fui convidado e pretendo participar. Eu achei que não tinha mais sessões até dia 4, mas tem. E pedi ao presidente que encaminhe uma moção, então, de pesar aos familiares do seu Atílio Bronzato. É a nossa vereadora Carla. Seria isso, presidente, lhe devolvo a palavra.
Antes da encerração, acho que o vereador Marcos, eu já fui informado sobre o censo, que eles vão querer morar uma data conosco para eles fazerem o lançamento do censo em Pejuçara na Santa Câmara. Então a gente já foi informalmente já avisado. Não havendo mais vereadores, quero agradecer a todos os vereadores, do secretário Daniel da Agricultura, que hoje nos faz presença, Carlos Armas, e no próximo dia 2, às 18 horas e 30 minutos, será realizada a próxima São Genésio. Declaro encerrada a São Genésio.